Pesquisadores criam estratégias de reabilitação física para quem teve Covid-19. Portal de revistas científicas da Capes faz 20 anos com 1,5 bilhão de downloads. Programa busca reforçar o vínculo afetivo entre mães adolescentes e seus bebês. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos conversar sobre a busca de métodos de reabilitação física talhados para pessoas que tiveram Covid-19 e ficaram com sequelas. Nossa entrevistada é Linamara Rizzo Batistella. Ela é professora de fisiatria da Faculdade de Medicina da USP e ajudou a criar a rede de reabilitação Luci Montoro, uma das principais instituições do país no tratamento de pessoas com deficiência física incapacitante. Outro tema do programa é o balanço de 20 anos de atividades do portal de periódicos da Capes, uma biblioteca digital que dá acesso gratuito a mais de 49 mil revistas científicas e é usada por pesquisadores de universidades e instituições públicas de pesquisa do país. Nosso entrevistado é o Elandro Damasceno Ramalho, que defendeu recentemente uma tese de doutorado sobre a trajetória do portal de periódicos. Nosso terceiro tema é a gravidez na adolescência. Vamos conversar sobre o programa Primeiros Laços, criado por psiquiatras, psicólogos e enfermeiros da USP para facilitar a formação do vínculo afetivo entre mães adolescentes e seus bebês e favorecer o desenvolvimento das crianças. Lislaine Fracoli, professora da Escola de Enfermagem da USP, responsável por criar o protocolo de implementação desse projeto, vai explicar como é feito o acompanhamento das jovens e os resultados que já foram alcançados, como continua sendo fundamental respeitar o distanciamento social. As entrevistas desse programa foram gravadas remotamente. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Pessoas com até 40 anos que vivem em municípios pobres da região metropolitana de Santiago, no Chile, têm 3 vezes mais chances de morrer por complicações associadas à Covid-19 do que as que moram nas regiões mais ricas. Da mesma forma, indivíduos com idades entre 41 e 80 anos, habitantes de áreas mais vulneráveis, tendem a ser mais afetados pela pandemia do que a população da mesma idade em regiões mais ricas, segundo mostrou um estudo coordenado pela bióloga Pamela Martinez, da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Ela e sua equipe analisaram o número de casos e mortes por Covid-19 nos 34 municípios da Grande Santiago. Também avaliaram a mobilidade dos moradores nos períodos em que o governo impôs medidas mais restritivas de distanciamento social. Os pesquisadores verificaram que a mobilidade de quem vive em áreas pobres se manteve inalterada, possivelmente porque essas pessoas não tinham condições de trabalhar em casa. Os moradores das áreas pobres também tiveram menos acesso a testes para diagnóstico da doença. Os dados reforçam a tese de que disparidades socioeconômicas acentuam os impactos da pandemia.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A pandemia impôs desafios novos para instituições e profissionais que trabalham com reabilitação física de pacientes. Muitas vítimas de quadros graves de Covid-19 sofrem uma perda muscular muito intensa e o problema está sendo enfrentado com novas estratégias de reabilitação. Nós vamos conversar agora sobre esse assunto por Skype com Linamara Rizzo Batistella. Ela é professora titular de Fisiatria da Faculdade de Medicina da USP e presidente do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Esse instituto é uma das unidades da rede Luci Montoro, uma das principais instituições do país no tratamento de pessoas com deficiência física incapacitante. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
É uma honra, um prazer podermos estar aqui colaborando com a disseminação de informações, né, tão importante nesse momento em que nós vivemos.
Muito obrigado. Professora, quais são as sequelas mais comuns em pacientes de Covid-19 que requerem um trabalho de reabilitação? O que vocês têm encontrado?
Olha, nós fizemos uma avaliação pós-alta hospitalar de pacientes entre 3 meses de alta e 10 meses de alta. Para todo este conjunto que alcançou 823 pacientes, o que a gente observou predominantemente foi um cansaço extremo, que é o resultado de uma composição entre questões respiratórias, musculares e cognitivas. Então, o aparelho cardiorrespiratório, o sistema cardiorrespiratório está alterado, e isso já é conhecido. Você tem uma menor oxigenação, principalmente dos músculos periféricos, mas você tem um cansaço decorrente de todo esse estresse pós-traumático. Então, não dá para pensar em fazer um processo de reabilitação sem entender a complexidade deste sintoma. E aí, eu ia até aproveitar para fazer um parêntese. Quando nós estamos falando de reabilitação, nós estamos falando de um processo ligado à pessoa, o paciente. Então, ela aborda vários domínios, ela nunca é só física, porque o corpo não trabalha separado da complexidade que é o sistema nervoso. Então, eu tenho uma deficiência física, mas a abordagem é integral. Ela vai olhar para as questões cerebrais, musculoesqueléticas, cardiorrespiratórias e até cognitivas. E é esta complexidade que nós estamos querendo resolver.
E há abordagens novas sendo testadas com esses pacientes?
É exatamente este tipo de complexidade que nós estamos querendo resolver, porque eu preciso usar de uma maneira muito ampla o tempo do paciente. Eu acabei de dizer que ele tem uma fadiga. Portanto, não adianta eu colocá-lo num programa de exercícios ou de estímulos que leve a mais fadiga. Eu vou perder esse paciente, né? Não vou ter aderência ao tratamento. Então, nós trabalhamos com um conjunto de informações sensoriais e físicas que permitem que eu recupere esse paciente mais rapidamente. Eu tenho uma esteira ergométrica, onde o paciente pode, inclusive, fazer toda a movimentação com alguma suspensão de peso. Então, eu posso aliviar o esforço do paciente, ou não, dependendo do grau e da necessidade dele. Eu acoplo a este mecanismo um sistema de realidade virtual para que eu possa entusiasmar o cérebro, mantê-lo aderente e evitar essa fadiga cerebral, aquela falta de interesse. Você entra num movimento absolutamente de rotina e aí você rapidamente se cansa, você não tem mais interesse naquilo. Essa é uma das manifestações da fadiga. Então, quando eu posso ter a oportunidade de associar o estímulo visual e sensorial, que é muito importante para garantir a consistência do exercício e do estímulo aos mecanismos cerebrais. Há um exercício que é padronizado para a dificuldade que o paciente tem. E com muita segurança, para ele se sentir seguro durante o esforço, eu ganho em tempo e ganho em resultado.
Nós estamos conversando com Linamara Riso Batistella, professora titular de Fisiatria da Faculdade de Medicina da USP. Professor, esse trabalho com a esteira, ele é complementado com outras abordagens, como medicamentos, por exemplo?
Olha, então, essa esteira é um robô, né? Então, é um trabalho de exercício robótico que tem um impacto maior nos membros inferiores e tronco, e ele é acoplado a um trabalho feito também com sistema robótico nos membros superiores. Mas tudo isso é feito baseado na necessidade do paciente e sempre pensando que entre 20% e 30% desses pacientes apresentam dor como uma manifestação importante. Então, eu preciso liberar a dor, controlar esse quadro doloroso para manter o paciente em tratamento e recuperação da condição musculoesquelética. E aí você me pergunta, tem medicamento? É possível que tenha. Eu vou avaliar o paciente e vou tratar a dor. A dor também tem um reflexo na condição de repouso. Se eu não consigo fazer esse paciente ter um repouso adequado à noite, as manifestações dolorosas podem ser exacerbadas. Então, eu tenho que tratar a questão da higiene do sono e da dor. Algumas vezes, a utilização de medicamentos é fundamental.
Como esses pacientes têm evoluído ao tratamento?
Esta é a boa notícia. Sim, os pacientes respondem muito bem a essa abordagem integrada e ao acompanhamento das questões mais cognitivas com atividades que também demandam alguma mobilização robótica. A gente tem trabalhado muito com isso para fazer o estímulo cognitivo. Então, a boa notícia é que, sim, os pacientes melhoram. E o desafio é que, com 11 meses de evolução pós-alta, os pacientes que não foram tratados não apresentaram melhora, o que nos sinaliza que não há melhora espontânea. Ou, pelo menos, não há melhora espontânea numa parte importante dos pacientes, né? Não existe nada absoluto em medicina, né?
Quer dizer, o trabalho de reabilitação é fundamental para que esses quadros graves e que deixam sequelas se recuperem, é isso?
É isso mesmo, é verdade. O trabalho de reabilitação é fundamental e o aprendizado que nós tivemos nessa pandemia é que esse trabalho deve começar muito antes da alta do paciente. A abordagem que nós fazemos hoje na terapia intensiva e no período que ele fica na internação é também um fator para a redução do tempo de recuperação após a alta.
Nós estamos conversando com Linamara Riso Batistella, professora titular de Fisiatria da Faculdade de Medicina da USP. Professora, antes da pandemia, o foco do trabalho de vocês era outro, de reabilitação de pessoas com algum tipo de deficiência física incapacitante ou motora, como as vítimas, por exemplo, de acidentes vasculares cerebrais. O que vocês tiveram que adaptar no trabalho para trabalhar com esse público novo que sofreu o Covid?
Na realidade, o que diferencia esse paciente é que ele tem uma fragilidade por conta de um quadro infeccioso que é muito extenuante. Ele chega com muito pouco músculo, a massa muscular dele desaparece. E os nossos estudos com ultrassonografia mostraram que existe uma alteração da quantidade de fibra muscular, mas também da estrutura da fibra muscular. E aí esse trabalho de recuperação muscular não pode ser só dependente do exercício. Nós temos usado técnicas de ativação muscular com estimulação elétrica funcional e fazemos isso nos músculos mais periféricos, como são os músculos dos membros inferiores, mas também fazemos com os músculos respiratórios para melhorar a capacidade respiratória do paciente. Essa é uma diferença. Quando eu tenho um paciente com uma lesão encefálica adquirida, um acidente vascular cerebral, esse é um paciente que ele chega, às vezes, com menos, do ponto de vista sistêmico, ele está menos devastado, mas ele tem mais comorbidades, né? Em geral, um paciente com AVC tem uma hipertensão histórica, às vezes tem alterações cardiovasculares já bastante estruturadas, alterações vasculares periféricas importantes. Então, ele também exige muito cuidado. A diferença entre um quadro e outro é que, para um paciente com AVC, muitas vezes esse trabalho com vários outros pacientes nos dá uma dimensão até de peer counseling, né? Você põe dois ou três pacientes no mesmo ginásio de tratamento e há uma disposição de, vendo o quanto o outro melhorou, eu sei que vou melhorar também. Então, ajuda, é um trabalho que acaba sendo estimulante. No Covid, nós tivemos que trabalhar de forma muito isolada com cada paciente, embora ele chegue no centro de reabilitação já com o seu PCR negativado, ele ainda está muito frágil para a gente conseguir contemporizar esse grupo, e até porque nós estamos reduzindo a presença do acompanhante, nós estamos com mais protocolos do ponto de vista de segurança sanitária. Então, o tratamento isolado, ele precisa ser mais enriquecido. Os profissionais precisam estar mais próximos, mais atentos, mais disponíveis para essa relação humana com o paciente. Esse paciente, ele chega muito, muito fragilizado. É o medo, é a lembrança de tudo que aconteceu, é a insegurança do que será o amanhã. O AVC é uma doença, ao contrário, muito conhecida, muito bem divulgada do ponto de vista das nossas mídias convencionais. Então, o paciente que tem um AVC, ele está igualmente, claro, fragilizado, assustado, mas ele consegue identificar como vai ser ou como será o amanhã. E isso ajuda no processo de segurança e até de aderência ao tratamento. Ele sabe que ele precisa fazer o tratamento, ele sabe o que significa não fazer. As diferenças do ponto de vista de abordagem são próprias de doenças que têm uma certa diferença, né? O AVC tem um processo mais limitado aos fenômenos do sistema nervoso central, embora possa ter também manifestações mais periféricas, ao passo que o COVID é uma doença sistêmica. Eu tenho afecções nos músculos, nos pulmões, no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. É uma doença mais sistêmica do que localizada, como é o AVC.
Professora, como o atendimento aos pacientes se relaciona com a atividade de pesquisa? Esses pacientes são alvos de estudos científicos, não é isso? Os resultados dessas pesquisas retornam para os pacientes? Como vocês têm trabalhado em relação ao avanço do conhecimento em reabilitação?
Olha, o conhecimento é a única ferramenta realmente concreta para o enfrentamento desta doença nova e absolutamente traiçoeira. Quando nós começamos a identificar a diversidade do quadro que se apresentava nas UTIs, nós já entendíamos que era preciso padronizar as informações, os registros, até para que a curva de aprendizado das equipes que estão nas UTIs, que estão nas internações, fosse mais curta. E isso efetivamente aconteceu. Ocorre que o paciente, quando sai, ele sai devastado. Já falamos sobre isso. Nós tivemos a felicidade de produzir mais de 3 mil altas. O Hospital das Clínicas sozinho. Mas alguns desses pacientes, já no momento da alta, precisavam a necessidade de um acompanhamento. Então, nós fizemos aquilo que se chama transição de cuidados. Eles foram para as nossas unidades de internação para continuar, não o tratamento da doença, mas o tratamento clínico das suas sequelas, suas manifestações funcionais. Imediatamente, nós observamos que tinha ali uma diferença. A partir daí, o Hospital das Clínicas compôs 9 times de diferentes especialidades e times. Na área da reabilitação, nós éramos 20 médicos que começamos a chamar os pacientes, e isso dentro de um processo muito organizado, a chamar os pacientes após a alta para entender o grau de acometimento que eles ainda mantinham. E claro que tudo isso feito dentro de uma sistemática bastante delicada, para acompanhar esses pacientes, avaliando no menor tempo possível todas as suas complicações, do ponto de vista endócrino, neurológico, otorrinolaringológico, cardiovascular, claro, infeccioso e da reabilitação. Isso nos deu um banco de dados que hoje é uma oportunidade para nós entendermos as manifestações, o mecanismo dessas manifestações e quais as intervenções que são satisfatórias. Então, a pesquisa foi fundamental, está sendo fundamental. E o número de trabalhos produzidos pelo grupo do HC e pela reabilitação ajudam os profissionais, não apenas do nosso país, mas de outros países, a entenderem a forma mais ajustada de intervir nesta doença, nesses pacientes. E é por isso que a ideia de reconhecer quais são os sintomas prevalentes, como é o caso da fadiga, da dor, das alterações do ponto de vista de paladar e olfato, das alterações cognitivas, acabou sendo um acervo de conhecimento que direcionou as intervenções. Então, esses pacientes eram chamados para uma reavaliação pós-alta com o intuito de reconhecer as necessidades e aqueles que estavam mais frágeis imediatamente foram encaminhados para tratamento. A grandeza desse projeto foi o conhecimento adquirido por todas as equipes, mas a intervenção precoce nas manifestações funcionais, nas manifestações de longo prazo, nos sintomas persistentes, para diminuir o sofrimento do paciente. Eu tenho hoje no nosso centro, nós conseguimos avaliar, nós chamamos 1.200 e, lamentavelmente, pudemos avaliar presencialmente 800. Gostaríamos de ter avaliado os 1.200, mas pacientes às vezes não vêm, eles estão temerosos. Desses 800 avaliados, eu tenho hoje quase 200 pacientes em atendimento nas unidades aqui de São Paulo. Porque é evidente que para avaliar esse paciente e identificar as necessidades, é um ganho muito grande para o conhecimento da medicina. Mas não para aí o compromisso do Hospital das Clínicas. Nós queremos transformar isso em conhecimento, mas queremos que esse conhecimento já de imediato sirva ao paciente. Então, nós estamos atendendo esses pacientes, reconhecendo as suas sequelas e intervindo para melhora.
Professora, qual foi a importância de termos a estrutura da rede Luci Montoro no enfrentamento da pandemia aqui em São Paulo?
Olha, é uma pergunta até muito difícil de responder. Eu não consigo imaginar o que teria sido o desafio do acesso a um sistema de reabilitação para esses pacientes se o governo do estado não tivesse tido esta ideia visionária de construir uma rede disseminada. Nós temos 5 unidades em São Paulo e outras 14 no interior que conseguem abraçar todas as regiões do estado. Ainda não é tão próximo da vida e da moradia do paciente como nós gostaríamos, mas já oferece uma alternativa de estar fazendo a interlocução com um hospital de alta complexidade. E desde o primeiro momento na pandemia, nós nos esforçamos para construir protocolos, compartilhar as melhores experiências, discutir de forma conjunta os problemas e recepcionar esses pacientes já sabendo quais são as estratégias que vão efetivamente fazer a diferença. Então, eu acho que foi uma oportunidade incrível de gente avaliar a força dessa rede e de a gente dar uma resposta humana e científica para esses pacientes. Esses pacientes precisam de muito acolhimento. Nas unidades da rede, as assistentes sociais, as psicólogas tiveram um trabalho importantíssimo no sentido de avaliar claramente as dificuldades, não apenas clínicas, mas também sociais do paciente, e encontrar uma forma de não permitir que as questões sociais fossem um limitante para o tratamento. Não permitir que as questões de caráter mais de saúde mental fossem um impedimento para o paciente comparecer ao tratamento. Então, eu acho que a rede deu uma resposta eficiente e mostrou a força da reabilitação dentro do nosso sistema de saúde.
Nós conversamos com Linamara Rizzo Batistella, professora de fisiatria da Faculdade de Medicina da USP. Para saber mais sobre a reabilitação de pessoas que tiveram Covid-19, leia a entrevista completa que a professora concedeu aos jornalistas Carlos Fioravante e Yuri Vasconcelos na edição de junho da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Olha, uma delícia, Fábio. Obrigada pela oportunidade. Um dos aprendizados dessa pandemia é que a informação é fundamental. A informação ética, a informação humana, a ciência fizeram toda a diferença no nosso estado e, quem sabe, em muitos estados do Brasil.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Quando os gorilas das montanhas batem no peito com as mãos e produzem sons, eles podem estar se comunicando com os outros membros do bando. A conclusão é de uma pesquisa que monitorou 36 gorilas adultos no Parque Nacional dos Vulcões em Ruanda, na África, entre novembro de 2015 e julho de 2016. A equipe do zoólogo Edward Wright, do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva na Alemanha, utilizou câmeras com lasers que permitiam estimar o tamanho de cada animal. A análise das gravações sugere que o tamanho de cada gorila define a frequência do som produzido pelas batidas. Quanto maior o animal, mais grave é o som. Os gorilas maiores teriam bolsas de ar mais volumosas perto da laringe, o que permitiria produzir os sons mais graves. Para os pesquisadores, essa pode ser uma forma eficiente de um macho comunicar o seu tamanho, atrair parceiras e manter machos concorrentes à distância.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Está completando 20 anos uma biblioteca digital que garante a pesquisadores de universidades públicas brasileiras acesso gratuito ao conteúdo de quase 50 mil revistas científicas. O portal de periódicos da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação, já permitiu a consulta a cerca de 1,5 bilhão de artigos e outros documentos científicos. A cada mês são registrados cerca de 15 milhões de downloads. Para falar sobre a importância dessa biblioteca, nós vamos conversar agora por Skype com o Elandro Damasceno Ramalho, que defendeu uma tese de doutorado sobre a trajetória do portal de periódicos no Programa de Educação em Ciências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é analista de ciência e tecnologia da CAPES desde 2009 e participou de negociações e reuniões com editores científicos no âmbito da coordenação de contratos da CAPES. Olá, Elandro, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço o convite.
Elandro, muitas revistas científicas exigem o pagamento de assinaturas ou de taxas para dar acesso aos seus artigos e o portal de periódicos paga as editoras para que os nossos pesquisadores possam consultar essas publicações. E por que é importante para a comunidade científica ter acesso a essas revistas? Qual é o impacto disso?
O portal ele foi criado tendo visto o déficit de acesso das bibliotecas brasileiras à informação científica internacional, sob a ótica de que seria demasiadamente caro disponibilizar esse acervo atualizado para compra de periódicos impressos e para cada uma das universidades, para cada biblioteca de universidades do Sistema Superior de Ensino Federal, que era a ideia lá no começo, né? Então, é por meio de um sofisticado sistema de comunicação que um pesquisador frequentemente apresenta aos seus pares os avanços obtidos durante as diversas fases que uma pesquisa científica é composta. E dessa forma, o pesquisador tanto é compelido a disseminar sua produção por diferentes canais, quanto a utilizar a informação produzida pelos seus colegas.
Quer dizer, o pesquisador precisa saber o que está sendo publicado na sua área de conhecimento para saber o que está acontecendo e contribuir e poder contribuir para superar os desafios nesses temas, é isso?
Justamente. No caso, a evolução de qualquer ramo da ciência vai depender de uma postura interna do pesquisador e do corpo acadêmico naquilo que diz respeito à atualização contínua das suas áreas, né, de pesquisa e de ensino, por meio de conteúdos científicos publicados pelos pares, pelas pessoas que estão fazendo ciência. E esses conteúdos, o acesso a esses conteúdos e a publicação desses conteúdos é que sustenta a própria produção científica, da qual também essa produção nova que estaria sendo feita, com base no que já existe, essa própria produção também será disseminada para embasamento de pesquisas futuras.
Nós estamos conversando com o Elandro Damasceno Ramalho, ele é analista de ciência e tecnologia da CAPES. Elandro, quanto custa para o Ministério da Educação e para a CAPES manter essa biblioteca funcionando e sendo acessada pelos pesquisadores das universidades? Custa caro?
A gente tem feito um acompanhamento anual de preço. Primeiramente, a gente precisa entender que a maioria do conteúdo do portal dos periódicos, ele é contratado por instituições, empresas estrangeiras. Então, ali na minha pesquisa, de 390 processos, apenas duas empresas estavam sediadas no Brasil e as demais eram em dólar, né, sediadas fora do Brasil. Então, os custos anuais têm sido consolidados pela coordenação geral do portal de periódicos E a gente tem aqui um levantamento, né, no qual que a gente tem visto que os valores investidos têm sido cada vez maiores, em virtude até mesmo da própria elevação do dólar, né? E a gente também tem dados anuais sobre a quantidade não atualizada, né, dos valores transformados em reais. Então, se a gente for pegar, então, a questão dos valores despendidos ao longo, ou investidos, né, na verdade, que a gente pode falar tudo em termos de investimento, né? A gente tem, então, uma curva crescente, né, desde o comecinho lá, em 2001, quando ele começou a operacionalizar, para hoje, né? Então, a gente tem, sim, um acompanhamento anual que tem mostrado, sim, ao longo de 20 anos, um aumento crescente na quantidade de recursos alocados.
E no ano passado foram 380 milhões de reais, foi isso?
Justamente. Eu estou aqui com algumas tabelinhas e a gente tem esse registro, inclusive os relatórios de gestão da Capes, assim que concluídos, eles têm apresentado, né, a quantidade de valor despendido e todos esses valores foram feitos uma consolidação por mim, então começou ali, né, numa dotação inicial em reais de aproximadamente 32 milhões de reais sem correção monetária, né, 32 milhões de reais em 2000, já 2001, 50 milhões de reais sem correção monetária, e esses valores foram crescendo a ponto de chegar em 2019 a 431 milhões. E 2020, não, nem todos os conteúdos precisaram de renovação. A gente obteve aí uma marca de 346 milhões aproximadamente de reais. Num total acumulado sem nenhum tipo de atualização monetária, a gente tem então em 20 anos 3 bilhões aproximadamente, 3 bilhões e 600.
Que é um investimento bastante robusto. Há outros países com programas desse tipo, com bibliotecas abertas aos pesquisadores que são custeadas por recursos públicos?
O que a gente tem assim, que a gente ouve bastante dos próprios editores que negociam com a gente, que o Brasil, ele centralizou bastante, né, no portal dos periódicos dessas iniciativas. A Capes, lá na sua página, coloca que a própria Capes, o portal de prática da Capes é o que tem a maior capilaridade no mundo em relação à unicidade, né, de uma biblioteca estar disponibilizada para o Brasil inteiro, mas nos outros países, o que a gente pega dos editores é que as iniciativas são muito individualizadas. Em locais como Estados Unidos, que possuem grandes universidades, com enorme prestígio, com grande poder e orçamentos, né, por vezes não tão vinculados a um orçamento federal, por exemplo, eles possuem mais capacidade de negociação e eles atendem a demandas bem específicas daquela universidade. Então, conjuntos, né, de instituições que se reúnem em torno de uma biblioteca como similar ao Portal dos Periódicos, a gente pode ver que o Chile tem iniciativas assim, Portugal também tem iniciativas assim, mas são bem menores, né? Não abarca uma grande totalidade de instituições, como o Brasil. Agora, a questão dos americanos, por exemplo, é que, por vezes, algumas universidades possuem tanto prestígio que eles tendem a negociar de forma diferenciada, às vezes até mesmo oferecendo, né, pacotes, testes e descontos grandes, porque seria interessante para a própria editora falar que aquela universidade estaria utilizando, né, os seus serviços. No Brasil, a gente não tem tanto essa discussão, mas a gente tem essa questão de centralizar e unificar mais, né, num portal de periódicos, para que os pesquisadores tenham acesso, na medida do possível, do orçamento, a uma grande quantidade de conteúdos bem selecionados e de altíssima qualidade.
Nós estamos conversando com o Elandro Damasceno Ramalho, ele é analista de ciência e tecnologia da Capes. Falando um pouco do seu trabalho da Capes, você fez a tese sobre um tema que você conhece profissionalmente. Como acontece a negociação com as editoras? Vocês estão sempre repactuando os valores? Como é que é esse trabalho?
A gente tem essa questão de fixar em dólar, né, as contratações, de 390 contratações, 388 contratações foram celebradas em dólar. A maioria dessas contratações com empresas ou instituições sem fins lucrativos sediadas nos Estados Unidos. Seguido da Holanda, né, em termos de valores de recurso, porque a UZFI é de lá, né? Então, assim, a gente tem, então, contratos firmados com empresas ou instituições sediadas nos Estados Unidos, na França, na Holanda, na Finlândia, no Panamá, no Reino Unido, Singapura, Suíça, Alemanha, aqui no Brasil a gente também tem, né, no Canadá, nos Emirados Árabes Unidos. Né? Então, esse total de países aí são aqueles que a gente firmou contrato ao longo dos 20 anos.
E como é a negociação para reduzir os valores? Elas são frutíferas?
O preço fica estipulado no contrato, alguns contratos de um ano, outros contratos de 3, outros de 5. Todos são publicados em extrato no Diário Oficial da União, onde aparece o prazo de vigência do contrato, o valor e o contratado, né, no caso. E aí o que acontece? Quando o dólar sofre muita variação e o orçamento nosso fica um pouco comprometido em relação a isso, as editoras são convidadas, elas não são obrigadas, porque já está contratualmente pactuado, a fazerem uma espécie de reanálise, né, do cenário, de tentar fazer um reequilíbrio econômico-financeiro, que é um instituto que é possível dentro da Lei 8666, mas sempre com base nas negociações. Né? Então, a gente sabe que as empresas elas têm bastante interesse em continuar o dos negócios e também a gente tem interesse em manter os conteúdos. Então, é feito uma certa forma, por vezes, descontos. Por vezes, algumas editoras tem feito, sim, um atendimento mínimo que seja de algum tipo de desconto concedido. Agora, se por acaso a situação se agrava de uma forma muito ampla, o mais indicado é reavaliar a necessidade desse contrato com esses valores e se não seria possível, então, manter um núcleo principal de contratações. Então, é uma série de estratégias que a gente poderia fazer, de fazer uma redução contratual, né, de conteúdos, porque a gente também tem direito de fazer uma redução pela lei de 25%, né, sem pedir para a contratada. A gente pode fazer isso. Mas a gente tem tentado e a gente tem obtido êxito na manutenção do conteúdo do portal sem acréscimo de valores ou com possíveis descontos, depender do editor.
Nós estamos conversando com o Elandro Damasceno Ramalho, ele é analista de ciência e tecnologia da Capes. O Elandro, está avançando um modelo na Europa de acesso aberto a publicações científicas em que, em vez do leitor pagar, quem paga é o autor. De que forma esse avanço do acesso aberto pode afetar o modelo do portal de periódicos da Capes na sua avaliação?
Num primeiro momento, a gente acredita que no futuro, se esse tipo de sistemática continuar e for realmente o que for o futuro, né, que acontecer, provavelmente a Capes deixaria, né, de reservar recursos para pagamento de acesso de artigos e recursos para financiar, então, a entrada desses artigos nessas revistas abertas, onde qualquer pessoa poderia acessar esse conteúdo sem ter que pagar, mas aí sim o pagamento viria pela fonte, que seria o autor. Né? Então, assim, a Capes faria um remanejamento de recursos, mas acabaria, sim, tendo ainda um investimento por algum lado, ou custo por outro lado, né? Depende de como se enxerga, às vezes custo, às vezes investimento. A Capes ainda seria demandada para estar auxiliando, né, nessa questão. Agora, a grande questão é que nem tudo que está ali no portal dos periódicos são só artigos. A Capes também precisa ainda, não existe nenhum modelo substitutivo, de disponibilizar as normas técnicas, de disponibilizar estudos, monografias, dicionários. O portal concentra uma grande parcela da produção científica. A produção científica não só é em artigos científicos, né? Ali, esse sistema de compra de acesso a esse tipo de material ainda permanece, né? Os APCs têm sido muito utilizados para isso, para a gente pagar, né, de certa forma, o acesso a uma revista gratuita, né? O acesso fica gratuito, não a entrada do artigo na revista. Mas existem outros recursos que ainda não funcionam assim. Então, de certa forma, a Capes ainda precisa sempre pensar em reservar recursos para a área da comunicação científica, já que, de uma forma ou de outra, a questão do pagamento e do subsídio e da manutenção do próprio sistema, né, de comunicação científica demanda, né, recursos.
Você falou de APC, que são as taxas de processamento de artigos, que são essas taxas para se publicar um artigo, não é isso?
Inclusive se fala que há revistas que cobram às vezes $5,000, né, para você publicar um artigo ali. Então, assim, por vezes um artigo custa muito caro para um comprador individual e a Capes entra nesse circuito para facilitar o acesso, para que os pesquisadores convenciados ao portal, das instituições usuárias, não paguem esses valores tão grandes. E, então, às vezes, a grande questão é que se tirar, às vezes, $5,000 para se pagar para um artigo científico ser publicado, vai pesar bastante, né, no bolso do pesquisador. por outro lado, se as agências começarem a auxiliar nisso, e já têm auxiliado por vezes, também vai pesar, de certa forma, no orçamento das agências. Então, a questão da ciência gratuita, 100% gratuita, não é uma coisa factível no sentido de recursos que se demandam por detrás, né, da comunicação científica, pagamento de salários, base tecnológica, isso tudo bem, existem custos, sim, que devem ser supridos, mas às vezes a questão de modelo de negócio é que tem sido alterado, mas ainda continua assim, sendo demandado recurso. Se o modelo de negócio era a venda do acesso, agora tem sido para esse lado da inserção, né? Você paga para inserir. Então, assim, a gente ainda demandaria muitos estudos de orçamento, mas, a grosso modo, de forma muito simplista, minha visão de futuro significa que a gente simplesmente iria remanejar recursos, sabe? Não ficaria mais barato ainda, na minha opinião. Ficaria algo a ser remanejado. A ideia seria que cada vez fosse mais acessível, né? Não só para acessar as revistas a preços menores, quanto para se publicar. Mas é uma grande discussão científica, né?
Nós conversamos com o Elandro Damasceno Ramalho, que defendeu uma tese de doutorado sobre a trajetória do portal de periódicos da Capes. Para saber mais, leia a reportagem na edição de junho da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. O Elandro, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
O economista Moshe Porat, que foi diretor da Escola de Negócios Fox da Universidade Temple, nos Estados Unidos, está sendo processado por fraudar informações enviadas a um ranking de universidades norte-americanas publicado pela revista eletrônica US News and World Report. A pena, caso ele seja condenado, pode chegar a 25 anos de prisão e uma multa de $500 mil, de acordo com denúncia apresentada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Porat conspirou e criou um plano para enganar candidatos a vagas, alunos e doadores da escola, fazendo-os acreditar que ela oferecia cursos de graduação em administração de primeira linha. A fraude fez com que os cursos de MBA online da escola saltassem da 28ª colocação no ranking da US News em sua categoria em 2013 para o primeiro lugar nos 4 anos seguintes. Israelense, radicado há décadas nos Estados Unidos, Porat é acusado de falsificar dados sobre a experiência profissional dos alunos e o número de estudantes que faziam os cursos em meio período, para citar 2 exemplos. O diretor informou, por exemplo, que todos os estudantes de um curso online de MBA haviam sido selecionados e aprovados em testes de admissão, mas o contingente real não passava de 20%. Quase 90% das receitas da escola vêm dos cursos de MBA online.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A gravidez na adolescência é um fenômeno típico de países de médio e baixo desenvolvimento econômico. Meninas de populações mais pobres frequentemente engravidam pela primeira vez durante a adolescência. Os seus filhos, por sua vez, desenvolvem menos as habilidades linguísticas, cognitivas e de relacionamento social do que os filhos de mulheres mais maduras. No Brasil, dos 2,8 milhões de mulheres que tiveram filho em 2019, quase 420 mil eram adolescentes. Com o objetivo de preparar essas garotas para cuidar da própria saúde e estimular a formação de habilidades nos bebês, psiquiatras, psicólogos e enfermeiros da Universidade de São Paulo criaram o programa Primeiros Laços, que realiza visitas à casa das meninas que estão se tornando mães pela primeira vez. O acompanhamento começa no início da gestação e segue até a criança, até o bebê completar 2 anos. Para falar sobre os resultados que estão sendo observados com esse acompanhamento, nós vamos conversar agora por Skype com Lislaine Fracoli. Ela é professora da Escola de Enfermagem da USP e responsável por criar o protocolo de implementação desse projeto. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Muito obrigada, o prazer é todo meu. Agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho da pesquisa que a gente desenvolve.
Professora, para começar, eu queria que contasse para a gente como acontecem essas visitas de acompanhamento. O que é feito para avaliar o desenvolvimento desde o início da gravidez até os 2 anos de idade do bebê?
Claro, Fabrício, eu gostaria, na verdade, de fazer agregar duas informações a essa que você já apresentou. Primeiro, a questão da gravidez na adolescência, ela é bastante comum, inclusive em países de primeiro mundo. O grande problema dos países mais pobres, né, é que o impacto dessa gravidez na adolescência é muito maior, principalmente no sentido socioeconômico, mas ela é um fenômeno bastante comum no mundo todo. A segunda questão é que programas, né, voltados para auxiliar mães adolescentes a adquirirem competências parentais também são programas comuns no mundo todo. Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, França, são países que têm muita tradição em programas de intervenção que são oferecidos por meio de visitas domiciliares a essas adolescentes. Estes programas, né, assim como o nosso, partem do pressuposto que as meninas, as adolescentes, quando engravidam, precisam de um suporte de assistência, porque senão elas acabam sendo penalizadas duplamente, né? Num primeiro momento, porque ao engravidarem tem que abrir mão de algumas coisas, né? Ou de algumas ações que realizam próprias da adolescência, porque vão precisar cuidar das crianças, e depois que acabam sempre, muitas vezes, né, sofrendo um preconceito da sociedade. Então, esses programas ajudam muito elas a se reorganizarem frente a essa gravidez, a se programarem, né, para serem mães, mas não abrirem mão da possibilidade de se desenvolver como ser humano, de continuar a escola, de terminar a escolaridade, de encontrar um bom emprego, de continuar ou de construir uma família, ou quando não fica com o parceiro que é o pai dessa primeira criança, de reconstruir uma nova família. É óbvio que a gravidez na adolescência é um fenômeno que nenhuma sociedade deseja ou espera, e por isso temos muitos programas, né, no âmbito do SUS, para que as meninas possam acessar toda e qualquer informação sobre métodos contraceptivos, sobre práticas reprodutivas saudáveis. Então, esses programas a gente de fato não abre mão, mas o programa Primeiros Laços, ele dá um suporte para aquelas meninas que, apesar do acesso a toda essa informação, acabaram engravidando.
E como é esse suporte?
Nesse programa, a gente inclui meninas a partir da 16ª semana de gravidez, né? Meninas que eu digo entre 14 e 20 anos, que é o período, a faixa etária de adolescente. A gravidez antes dos 14 anos, a gente não inclui nesse programa, porque normalmente gravidezes que acontecem antes dessa faixa etária precisam ser olhadas de uma outra perspectiva. Enfim, as meninas que entram no programa recebem visitas de uma enfermeira quinzenalmente, né? No período da gravidez, essas visitas quinzenais trabalham com essas meninas o processo da gravidez, né, o que é que ela está experimentando, quais são as mudanças fisiológicas que ela tem no corpo, como é que esse bebê está crescendo dentro dela. A gente também, durante esse período, trabalha a perspectiva psíquica dessa menina, do tornar-se mãe. Então, a gente reflete com ela o que é ser mãe, como é que ela se imagina sendo mãe, que valores ela vai passar para o filho dela, que cuidados ela imagina essa criança precisa ter. E vamos, né, durante essa fase da gestação, instrumentalizando essa mãe a aprender a dar banho, né? Então a gente usa bonecos, aprender a fazer papinhas, aprender a amamentar, e a gente vai usando sempre instrumentos pedagógicos, né, para ajudá-la nessa construção. Durante o período próximo do parto, né, mais ou menos a partir da 38ª semana de gravidez, as visitas são semanais, né, até o final do puerpério, que é quando mais ou menos a criança está com 3 semanas, é após o nascimento, com 3 semanas da criança. Porque nós entendemos que nesse período, a pré-parto, a menina precisa de um suporte mais próximo para conseguir se preparar para o parto, para diminuir a ansiedade dela. E logo depois que o bebê nasce, a gente precisa, a enfermeira também precisa estar mais próximo para ajudar essa família adolescente a se reorganizar, né? A construir a rotina da criança, a receber essa criança. E também dar um suporte durante o aleitamento materno. Após o primeiro mês da criança, né, fim do puerpério, as visitas voltam a ser quinzenais e a gente vai trabalhando com a menina questões do desenvolvimento infantil, questões da alimentação, doenças mais frequentes na infância, e vamos instrumentalizando essa mãe e o pai da criança a oferecerem cuidados. Esses cuidados, né, quando eu digo, são do âmbito, tanto cuidados físicos mesmo, né, como eu já falei, dar o banho, trocar a fralda, identificar febre, diarreias, enfim. Mas também são cuidados psíquicos, no sentido de ajudar essa menina a construir um bom vínculo, né, mãe-criança. Um vínculo que seja responsivo, que seja afetivo, que seja recheado de cuidado. Um dos pressupostos do programa Primeiros Laços é que o resultado que a gente quer alcançar é um bom desenvolvimento neuropsicomotor e social dessa criança. E a nossa aposta para esse melhor desenvolvimento neuropsicomotor e psíquico da criança é em cima das habilidades de parenting. Então, a gente acha que se essa mãe tiver competências parentais suficientes, essa criança, lá na frente, né, vai ser uma criança com um QI mais elevado, com habilidades cognitivas de aprendizado melhores e com comportamentos sociais também mais aceitáveis, principalmente, né, com diminuir os seus índices de violência e de criminalidade. Então, essa é a aposta do programa e essa é a forma como a gente oferece essa assistência através das visitas de enfermeiras. Todas as nossas visitas são protocolares, né? Nós temos um protocolo que a enfermeira visitadora segue, né? Respeitando as etapas do desenvolvimento da criança, né, e da gravidez e depois da criança, e também tentando responder às dificuldades que essa mãe ou que esse casal adolescente apresenta.
Nós estamos conversando com Lislaine Fracoli, professora da Escola de Enfermagem da USP. Professora, 80 mães participaram da primeira fase do programa, que foi concluída em 2018. O que vocês puderam observar nessa amostra?
Isso, nós tínhamos 40 mães no grupo experimental e 40 mães, né, que recebiam a intervenção e 40 mães no grupo controle. A pesquisa fazia aferições, né, de desenvolvimento da criança e da mãe. Fez, se eu não me engano, 4 aferições. Uma aos 6 meses da criança, outra com 1 ano, outra aos 18 meses e outra aferição aos 24 meses. Em cada uma dessas aferições eram realizado o Bayley, que é um teste de desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Era aplicado o questionário HOME, que é um questionário também bastante, assim como o Bayley, bastante usado em pesquisas de desenvolvimento. onde você analisa a interação mãe-criança e as características do ambiente para o desenvolvimento dessa criança. E eram aplicados também alguns instrumentos para ver habilidades parentais e uso da rede social. Nessas quatro aferições, o grupo controle, né, o grupo que recebeu a visita, apresentou um desenvolvimento infantil aferido pelo Bailey maior do que o grupo controle, principalmente no âmbito da linguagem e no âmbito cognitivo. O HOME, né, os índices de interação mãe-criança, também foram maiores nas crianças que receberam, né, no binômio mãe-criança, que recebeu a intervenção, né, principalmente no sexto e no 18º mês. E também as mães usaram, do grupo intervenção, usaram mais a rede social disponível para elas. E aqui eu estou falando de CRAS, de escolas, do que as mães do grupo controle.
Por que é importante que o vínculo entre a mãe e a criança seja reforçado nesse momento após o nascimento? Por que vocês escolheram essa fase para realizar o trabalho?
Todos os estudos de neurociência nos mostram que todos os neurônios que nós teremos na vida adulta, eles são construídos, né, ou todas as sinapses neuronais, elas já estão prontas, né, até o terceiro ano de vida da criança. Então, por isso nós escolhemos este momento para fazer a intervenção, porque depois do terceiro ano de vida, eu posso melhorar sinapses, mas eu não aumento, né, eu não faço expansão neuronal, segundo os estudos de neurociência. Então, esta fase de 0 a 3 anos é o que a gente chama de janela de oportunidades. Então, é o momento onde a gente, que ao fazer estimulação, a gente consegue ampliar, né, a quantidade de neurônios que essa criança vai ter, permitindo que ela chegue, né, na idade adulta com um número bastante suficiente, né, que lhe permita, como eu disse, ter um desenvolvimento cognitivo e um desempenho de QI bastante parecido com crianças de outros lugares ou mesmo de classes sociais mais elevadas.
Nós estamos conversando com Lislaine Fracoli, professora da Escola de Enfermagem da USP. Professora, o que é possível fazer pelas mães? No início da entrevista, a senhora falou que um dos objetivos do programa era fazer com que as mães também se desenvolvam. De que forma vocês estimulam as mães e o que conseguem ter de resposta delas?
O que é bastante comum é que, principalmente entre as mães adolescentes de classes mais baixas, né, ou mais vulneráveis, o que acontece com as mães adolescentes? Elas abandonam a escola, né, elas não concluem a sua formação escolar, não conseguem emprego, né, não conseguem trabalhar porque não tem formação, não tem com quem deixar a criança, não conseguem se organizar, tem gravidezes subsequentes. Então, por exemplo, é muito comum que mães adolescentes acabem engravidando tipo um ano depois da gravidez que ela já, tipo, a criancinha dela está com um ano e ela já está grávida novamente. Então, o nosso programa trabalha muito próximo, e esse foi um dos resultados que a gente alcançou. As mães que são assistidas, que foram assistidas no grupo intervenção, se mantiveram na escola e concluíram a formação, né? Muitas delas terminaram o ensino médio, outras terminaram o ensino básico e já estavam ingressando no ensino médio, né, quando comparadas com a do grupo controle. Conseguiram também inserir a criança na creche e encontrar um trabalho, nem que fosse part-time, para ajudar na subsistência. Conseguiram, quando eu digo usar melhor os recursos sociais, foi conseguir fazer uso ou se inscrever em programas de transferência de renda, como Bolsa Família e coisas desse tipo, que muitas vezes, pela própria exclusão social, pela carência delas, elas sequer conseguem reivindicar, né? Então, o programa traz esse apoio para elas, de forma que elas não abandonem o projeto de vida delas, né, de ser humano, de um ser humano que se desenvolve, por conta do evento gravidez. E essa interação, né, que você está me perguntando, infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem muitas pesquisas mostrando isso, até porque o interesse em estudar esse impacto, né, da interação mãe-criança, ele é recente. Mas países, como eu disse, com mais tradição, como os Estados Unidos e a Inglaterra, que é onde a gente vai buscar muito desse conhecimento, mostram que crianças que desenvolvem um vínculo, ou que a gente chama, né, um apego seguro com a mãe, né, até os 3 anos de vida, que foram acompanhadas longitudinalmente por esses estudos, mostram que lá na frente se tornam adolescentes menos envolvidos com problemas de violência, né, com menos registros, né, de intercorrência ou de problemas, né, de relação com a justiça e tudo mais. Então, essa é a nossa apostola, é a nossa aposta, né? Que ao se desenvolver vínculos mais saudáveis, essas crianças vão se transformar em adultos mais equilibrados, com menos comportamentos violentos.
Professora, e para onde vai esse projeto agora? De que forma ele pode inspirar políticas públicas relacionados à questão da gravidez na adolescência no Brasil?
Muito legal essa sua pergunta, e eu particularmente acho que essa é a grande qualidade do projeto. O projeto ele tem essa característica, né, de ser implementação de uma tecnologia acompanhada da avaliação do seu impacto, né, da avaliação dos seus resultados. Então, o projeto ele tem 2 braços na minha análise, né? Ele tem, por um lado, ele nos possibilita essas publicações científicas em periódicos nacionais e internacionais que estão mostrando esse impacto no âmbito neurocognitivo, psicomotor e afetivo das crianças e até alguns genéticos, que a gente tem alguns estudos genéticos também. E tem um outro braço que é onde a gente está, a partir dessa experiência que desenvolveu, que aplicar essa tecnologia do Primeiros Laços nas jovens adolescentes, a gente está podendo contribuir com a transferência dessa tecnologia para outros programas com foco no parenting, que já estão sendo objeto de política pública no Brasil. Vou citar um deles, que é o programa Criança Feliz, que é um programa do Ministério da Saúde, que tem uma super capilaridade, né, é um programa de visitação para mães, e que não tinha um desenho específico para mães adolescentes, e nós estamos em parceria com o Ministério e com o Unicef Brasil, fazendo essa transferência de tecnologias do Primeiros Laços, ou seja, adaptando o que a gente aprendeu ou as tecnologias, o protocolo que a gente tem no Primeiros Laços para o programa Criança Feliz. Então, e além disso, a gente tem outras participações. Por exemplo, o Estado de São Paulo, ele tem um projeto, né, ou um programa que é o São Paulo pela primeiríssima infância. Então, nós também temos pesquisadores que atuam no Primeiros Laços, inserido no grupo do São Paulo pela primeiríssima e oferecendo capacitação para os profissionais. Então, eu acho que a sequência que a gente tem é poder transferir, né, essa tecnologia que a gente vem desenvolvendo com financiamento de pesquisa, né, da FAPESP e de outros órgãos, para essas políticas públicas que já estão em andamento.
Nós conversamos com Lislaine Fracoli, professora da Escola de Enfermagem da USP. Para saber mais sobre o programa Primeiros Laços, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na edição de junho da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigada, eu que agradeço. E a gente tem uma homepage do programa no site do IPQ, é www.ipq.fm.us. Quem tiver interesse, quiser agregar, é muito bem-vindo.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas do programa foram todas gravadas remotamente. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.